agora apresentar o novo modelo de administrações das unidades de saúde, quando em 2022 aprovou o estatuto do SNS, voltou a reafirmar em 2023, através da criação à pressa das ULSs, onde nomearam 39 ULSs à pressa, depois de já ter sido anunciada a dissolução da Assembleia da República, e agora vêm questionar o modelo em questão. O PS recomenda agora ao partido, o PS recomenda agora ao governo que avalie em 3 meses o modelo que ele próprio, PS, construiu. Muito obrigado ao Partido Socialista. Não há nada que o governo da AD tenha feito todos os dias se não avaliar as consequências das políticas de saúde do governo dos senhores que os senhores deixaram. Mas há algo que se esqueceram de recomendar ou não fizeram de forma clara, é que no preâmbulo do projeto de resolução que os senhores apresentam aqui hoje, vem falar de reforçar a seleção do concurso público. Só que esse nunca foi o caminho que os senhores seguiram, nem quando legislaram, nem quando governaram, nem quando nomearam os 39 conselhos de administração. E nós não vamos descer a este nível, que os senhores já tentaram fazer aqui, da partidarização das nomeações políticas. Não vamos, porque para isso teríamos que fazer workshops com o Partido Socialista. E não vamos fazer, não vamos fazer, não vamos fazer. Agora, há uma coisa que é essencial. Vamos discutir a governação do SNS. Vamos discutir, mas vamos discutir com seriedade. E nós estamos abertos e preocupados. Nós queremos os mais competentes. Queremos os mais competentes, mas os mais competentes que acreditam nas políticas que foram escrutinadas pelos portugueses. A pergunta é simples. O PS assume que quer manter o apoio ao modelo anterior ou quer partir...
Muito obrigado e com grande eficácia de 16 segundos mais os 15 de tolerância, para responder tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputada Marta Silva, agradeço as palavras, seguramente não vamos votar favoravelmente a proposta do Chega. Senhora Deputada Isabel Fernandes, a Sra. Deputada seguramente enganou-se no texto, porque nós trazemos uma proposta de resolução e ao não trazermos um decreto de lei é que a resposta está dada. Nós acreditamos no sistema que está. Exato. E a única coisa que queremos fazer é aumentar a profissionalização daqueles conselhos de administração como contributo pro bono para melhorarem as nomeações. E se tem tantas...
Fim do tempo, o microfone desliga-se. Estamos só a confirmar se nenhum grupo parlamentar irá usar ainda mais tempo neste ponto. Ok, então vamos então para o grupo parlamentar do CDS para intervenção. Tem até 3 minutos, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate que fazemos por iniciativa do LIVRE tem a ver com aquilo que é a nomeação das administrações ou das direções das ULS e nessas nomeações... Obviamente que o primeiro critério tem de ser o da competência e ninguém põe isso em causa. Depois, a questão é como é que chegamos a essa competência. Porque nas propostas todos dizem que, não, a nossa é a que melhor assegura a competência. Mas a melhor maneira de vermos isso é como é que se afere essa competência. Do nosso ponto de vista, só pode ser aferido pelo cumprimento de 2 tipos de critérios. Critérios de eficiência e critérios de equidade. Quem tem de gerir estas unidades tem naturalmente de fazer a melhor gestão de recursos públicos que não são do Estado, são dos contribuintes e, portanto, tem que os gerir da melhor forma, mas estamos a falar de cuidados de saúde e, portanto, há também a necessidade de introduzir critérios de equidade para saber que quem é gestor público e tem esta responsabilidade cumpre aquilo que é a função social do Estado. Uma coisa eu digo, não é de certeza da maneira que o LIVRE propõe, que chegamos aqui. Não é de certeza da maneira que o LIVRE propõe. Eu arriscar-me-ia a dizer que a possibilidade de nós conseguirmos escolher pessoas competentes que cumprissem estas exigências de eficiência e estas exigências de equidade através de uma espécie de democracia popular era tão grande como a capacidade que o LIVRE tem de escolher os seus próprios candidatos. Faz umas primárias em que umas vezes não sai o candidato que era suposto, na vez seguinte escolhe o candidato que era suposto, mas no dia seguinte esse candidato está para dizer para votar no outro. Portanto, nós já sabemos como é que estes sistemas, como é que estes sistemas de escolha do livre resultam na prática. Mas como isto não é o livre, é o país, é um bocadinho mais sério e, portanto, nós temos mesmo que fazer a discussão de outra forma. Do nosso ponto de vista, a despartidarização é necessária, mas também vamos dizer uma coisa. Essa questão do cartão partidário serve para um lado e serve para o outro. Não há ninguém que seja incompetente em função do cartão partidário, como não é competente só pelo cartão partidário. Portanto, essa questão de dizer nomearam deste partido e são incompetentes à partida aos seus resultados, isso também não. E, portanto, a forma que nós temos de aferir é avaliar esta responsabilidade e termos outro critério que é essencial também, que é o da estabilidade. Nós não podemos andar a mudar o sistema a toda a hora. Nós não podemos mudar constantemente e temos neste momento um sistema que foi criado e esse sistema tem de ser avaliado. E, portanto, conclusivamente, sim, despartidarizar, não sujeitar a democracia popular às escolhas, privilegiar a competência, privilegiar critérios de eficiência e de equidade. Avaliar o sistema que neste momento está a funcionar e se esse sistema não permitir despartidarizar ou não permitir cumprir esses critérios, alterá-lo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Guimarães, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, assisti a este debate sobre os projetos de lei apresentados com muita curiosidade e fiquei espantado por ninguém falar da qualidade dos gestores que nós temos, quer no setor público, quer no setor privado. Ou seja, nós temos bons gestores no SNS e temos bons gestores no setor privado. Mas, na verdade, o grande problema que nós temos no SNS chama-se falta de eficiência na gestão. E esta falta de eficiência na gestão, obviamente, tem um nome. E esse nome está ligado àquilo que é a reforma do Estado, àquilo que são as regras da administração pública que impedem os gestores de serem mais eficientes. E, portanto, fico admirado de nenhum senhor deputado ter falado desta questão. E o Governo, obviamente, está atento e não é por acaso que criou o Ministério para a Reforma do Estado, no sentido de que as regras, os instrumentos de gestão que os gestores públicos passam a ter são instrumentos mais eficientes e permitem melhorar aquilo que é o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde. Mas, meus amigos, deixem-me dizer outra coisa importante. Ninguém falou da Lei de Bases da Saúde. A Lei de Bases da Saúde é retrógrada e extremamente castradora em dois aspectos essenciais do SNS. E vale a pena ouvirem isto e têm que ouvir isto. Primeiro, é castradora naquilo que tem a ver com os processos de gestão e é castradora naquilo que tem a ver com a valorização dos profissionais de saúde. Como é que é possível uma Lei de Bases da Saúde dizer quais são os regimes de trabalho dos profissionais? O que é isto? Como é possível que a Lei de Bases da Saúde impeça que se utilizem instrumentos tão diferentes no SNS daqueles que neste momento existem e que podiam ser mais eficientes para dar as respostas que os cidadãos precisam? Por isso, quero dizer-vos, senhoras e senhores deputados, que faz sentido falar na questão dos requisitos, dos critérios de seleção dos elementos dos órgãos de gestão. Não há dúvida que sim. Não faz sentido estar a falar em concursos públicos, nem faz sentido, muito menos, estar a falar em eleições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, é a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moastro Livre, que beneficia de tempo cedido pelo JPP, adicional àquela que tem direito. Bem entendido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no final deste debate, a conclusão a que nós efetivamente chegamos é que o modelo que nós temos atualmente é que decididamente não é o melhor modelo para escolher as lideranças do SNS que sejam mais competentes e mais eficientes. Porque, Sr. Deputado Miguel Guimarães, o problema, a falta de eficiência no SNS tem um nome. É Ana Paula Martins, é a Ministra da Saúde, porque se a Ministra da Saúde fosse tão rápida a resolver os problemas do SNS, como é admitir administrações e a substituí-las por militantes do PSD e do CDS, Sr. Deputado, nós já éramos líderes mundiais em termos de qualidade dos cuidados de saúde. porque efetivamente é isso que o Governo tem estado a fazer. E não, é verdade, não quer dizer que por alguém ter um cartão do PSD que seja menos competente, mas aquilo que os senhores deputados continuam a não compreender é que manter o sistema a funcionar desta maneira, a fazer nomeações de pessoas sem experiência, de pessoas sem qualificações, para gerir o LS, para gerir administrações hospitalares, antigos candidatos autárquicos que perdem as eleições e logo a seguir são nomeados. Isso, senhores deputados, é uma forma de minar a confiança no SNS, é uma forma de minar a confiança nos vossos próprios partidos e é uma forma de minar a confiança na democracia. E, portanto, senhores deputados, sim, nós acreditamos que é com mais democracia que se resolve, é com mais democracia que se resolve os problemas do SNS, como é com mais democracia que se resolvem todos os problemas, porque a democracia é sempre a solução, não é uma escolha ideológica, como dizia há pouco a senhora deputada do Chega. Se a democracia é uma ideologia, então, senhora deputada, nós assumimos plenamente essa ideologia, aceitamos essa ideologia e tentaremos cumprir essa ideologia, ao contrário do Chega, porque a ideologia do Chega, nós também sabemos qual é que é. É estar sempre a falar sobre as nomeações, sobre as corrupções, sobre os não sei quê, e depois vemos em Lisboa a namorada do vereador nomeada para um tacho. Em Albufeira, a irmã do presidente também nomeada. E, portanto, senhora deputada, desculpe lá, mas sobre esses temas não vai dar lições a ninguém. O Chega, sobre esta matéria, não dá lições a absolutamente ninguém. Senhoras e senhores deputados, as administrações das ULS...
Senhor deputado, só o senhor. Senhores deputados, há um senhor deputado Chega que passou da primeira fila para a última para fazer um verdadeiro papel de backbencher. Senhor deputado, só um segundo, já retomamos. Senhor deputado. Muito bem, senhores deputados, vamos só dar mais um bocadinho para acalmar. A intervenção do senhor deputado Paulo Moacho é que provocou esta exaltação, por razões que se compreendem. De maneira que, senhor deputado, agora temos de ter um bocadinho de paciência para deixar acalmar. Senhor deputado, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho nada à tarde. Posso ficar aqui o tempo que for necessário até a bancada do Chega se acalmar. O que a bancada do Chega não vai conseguir é que as verdades deixem de ser ditas, senhoras e senhores deputados. Se não gostam de ouvir, temos pena, habituem-se. Senhoras e senhores deputados, as administrações das ULS não servem nem devem servir como para-raios do Governo, para o Governo poder demitir quando as coisas correm mal e substituir por outras. Não devem servir como administrações para servir o Governo. Devem ser...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, Sr. Deputado, chegámos assim ao fim deste ponto da ordem do dia. Srs. Deputados, agora, Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor, pede a palavra para...
Para uma intervenção à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Então, em que a mesa pode beneficiar do seu contributo, Sr. Deputado?
Eu pedia que fosse distribuído para esta sala, para esta Câmara, o parecer onde se pediu a suspensão do mandato do Sr. Deputado Jorge Pinto, quando foi candidato a Presidente da República.
Muito obrigado.
Não existe parecer porque ele não pediu a suspensão do mandato e andou a receber dinheiro à conta dos portugueses.
Sr. Deputado, agora eu estou a responder ao Sr. Deputado Pedro Pinto, que interpelou a mesa. Sr. Deputado, os seus deputados são livres de pedir ou não pedir a suspensão do mandato. O pedido de suspensão do mandato... Senhores deputados, eu estou a falar, se não se importam. Eu estou a falar, senhores deputados, se não se importam. Os seus deputados são livres de pedir ou não pedir a suspensão do mandato. Já houve deputados que pediram e houve deputados que não pediram. Exatamente nas mesmas circunstâncias, no presente e no passado, Srs. Deputados. Essa, essa sua interpelação nada teve a ver com o andamento dos trabalhos, como o Sr. Deputado bem...